Bom dia, amados. Estamos meditando o Salmo 14, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram meu povo, como quem come o pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande espanto, de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Em função desse ateísmo prático, o homem se corrompe, se apodrece. Em seu coração, ele se corrompe, a partir do seu coração. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Seu caráter é corrompido. Corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. A sua conduta é corrompida. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E também seus relacionamentos são corrompidos. Acaso não entende todos os obreiros de iniquidade que devoram o meu povo, como quem come o pão que não invoca o Senhor? Davi revela nesse salmo que Deus, em sua onisciência, olha do céu, diz o texto: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Amados, quando nós chegamos ao verso 5, a parte B, nós lemos: porque Deus está com a linhagem dos justos, diz a revista atualizada. A versão fácil de ler diz, na parte B do verso 5, porque Deus está sempre ao lado dos justos. A tradução brasileira traz: Deus está na geração dos justos. A versão transformadora diz: pois Deus está com os que lhe obedecem. A nova versão internacional traduz assim: pois Deus está presente no meio dos justos. Já a Bíblia, linguagem hoje, traz: Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. A Bíblia Viva traz: pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Já uma versão produzida em Portugal, uma versão chamada O Livro, diz: porque Deus está presente a favor dos justos. Parece até uma contradição, já que os textos anteriores falam da corrupção dos homens a partir do coração, e aqui fala dos justos, aqueles que lhe obedecem. Esse verso 5, parte B, na verdade, amados, esses justos, esses que lhe obedecem, fazem parte desta linhagem dos justos, como está na revista atualizada. Pois reconhecer o pecado da loucura que praticavam, da ausência de Deus em seus corações, e arrependidos, clamaram por misericórdia, foram perdoados e foram transformados em gente que, na dependência de Deus, obedece a Ele. Todos éramos assim. Alguns reconheceram sua loucura. Outros continuam vivendo no hospício espiritual e existencial. Na verdade, amados, aqui está a verdade bíblica da justificação pela fé. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de seu Filho. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus imputa reto aquele que é culpado, ou reputa reto aquele que é culpado. A justificação é o ponto do processo lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está num estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina, um ensino fundamental na fé cristã. O significado da justificação na Bíblia é oposto exato ao de condenação, ao da condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. Deus declara justo aquele que crê e confia em seu Filho amado Jesus Cristo. O ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto, injusto pelos méritos de outra pessoa, nesse caso Cristo. Nós injustos somos declarados justos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A justificação, amados, é esta imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça está baseada na obediência de Cristo. Assim, a justificação pela fé, ela não ocorre sob base das nossas próprias obras, mas sim na pessoa e obra de Jesus Cristo. Pois ele cumpriu plenamente a lei, derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos, declarados como justos, pois ele cumpriu plenamente as demandas da lei. A lei foi plenamente satisfeita por ele. Ele cumpriu plenamente a lei. Assim, amados, nós somos declarados e transformados em justos pelos méritos do Senhor. E agora, justos, temos o privilégio de produzir frutos de justiça, isso é, uma vida justa de obediência a Deus. E olha, amados, Deus tem um cuidado todo especial com estes, esta linhagem de justos. Deus os defende, Deus os protege, Deus cuida com um carinho todo especial a estes que, arrependidos da loucura que praticavam, buscam caminhar em obediência na dependência desse Deus. Buscam honrar e agradar esse Deus a partir do coração transformado. Sim, amados, outrora loucos, agora justos. Outrora inimigos de Deus, agora amigos de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso querido Salvador. E a pergunta que fica, meu amado, e a pergunta que fica, minha amada, é se você já foi transformado em amigo de Deus, em justo, em alguém que caminha em obediência a partir do coração transformado, ou ainda você ainda vive na loucura de exilar Deus da vida. Você já foi transformado? pois Deus anseia, Deus deseja que socorra, pois por isso Jesus derramou seu sangue para transformar inimigos em amigos dele. Deus bendito, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso querido Salvador, pois nele nós somos declarados e transformados em justos. Outrora rebeldes, loucos, agora amigos, adoradores, submissos à vontade do Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, por Jesus Cristo, nosso querido Salvador. É em nome dele que oramos, agradecido, Senhor. Amém e amém.